Olá e bem-vindos ao canal de podcast da Sociedade Portuguesa de Anestesiologia. O meu nome é Inês Lopes Gonçalves e hoje estou a entrevistar o Dr. Jorge Matos Órfão a propósito dos consensos na gestão clínica da via aérea difícil em anestesiologia publicados pela SPA. O Dr. Jorge Matos Órfão é assistente hospitalar graduado do Centro Hospitalar Universitário do Porto, responsável pelo grupo de via aérea da Sociedade Portuguesa de Anestesiologia e desde sempre com interesse na via aérea e na sua abordagem. Autor de diferentes trabalhos na área e coordenador dos consensos que hoje nos trazem aqui. Olá, doutor, bom dia, bem-vindo e muito obrigada pela sua participação neste podcast. Pode começar por dar-nos uma visão geral sobre o conteúdo destes consensos e como foi o processo de elaboração dos mesmos?
Olá, bom dia. De uma forma geral, consensos funcionam como orientações práticas para os profissionais, ajudando-os na tomada de decisões. Resultam de informação científica, da opinião de peritos e de dados e registros clínicos. No entanto, o grande óbvio é que estas recomendações não justificam, nem garantem resultados muito específicos. Desde há muitos anos que há vários algoritmos em diferentes sociedades mundiais, desde 2003, os primeiros, em várias sociedades de anestesiologia, a sociedade americana, a sociedade inglesa, a sociedade australiana. A partir de certa altura, a partir de 2008, constituíram-se nitidamente sociedades apenas e só dedicadas à via aérea difícil, como a DAS, que começa a ser uma referência mundial, a sociedade inglesa. Nesse sentido, em 2014 nós tivemos a ideia de propor à SPA criar os nossos próprios algoritmos, os nossos próprios consensos. Procuramos um conjunto de colegas que tivessem interesse na área e experiência na área, de norte a sul do país, fomos inclusivamente buscar colegas às ilhas e conseguimos arranjar 36 colegas, que depois dividimos consoante as suas áreas de interesse mais específico, em situações como via aérea no trauma, via aérea na pediatria, via aérea na obstetrícia, via aérea em geral, via aérea sobretudo dedicada a situações muito particulares como intubações difíceis e intubações sequenciais rápidas, e pusemos dentro de cada grupo um coordenador que orientava os trabalhos e os fazia na ignorância do que os outros subgrupos estavam a fazer. Tentamos que eles conseguissem produzir um documento esquemático, um algoritmo, e acompanhar esse algoritmo com um texto explicativo do que estavam a pretender informar. Foi curiosíssimo porque todos eles trabalharam na ignorância uns dos outros. Depois, já em 2015, ratificamos os documentos produzidos em uma sessão de congresso da SPA. E o que foi mais curioso e extremamente gratificante para nós, isto foi um trabalho louco, mas muito gratificante, foi que nós publicamos os primeiros consensos em 2015, em março de 2015, e a Sociedade Inglesa de Via Aérea Difícil, em dezembro de 2015, ratificou os algoritmos que tinham produzido em 2013 e eles são praticamente sobrepostos aos nossos, o que mostrou que nós estávamos no caminho certo.
E, doutor, quais são as principais mensagens que salientam, então, dos consensos na gestão da via aérea difícil?
Bom, a principal mensagem é a preocupação na segurança dos doentes. Mudar um bocadinho o paradigma de que quando se aborda a via aérea, o que se pretende é entubar, o que se pretende é proporcionar uma correta ventilação ao doente. Nós mudamos um bocadinho esse paradigma e o nosso objetivo é oxigenar o doente. A que preço e a que custo, não interessa. O que nós temos é de proporcionar oxigênio ao doente. Outra das mensagens é começar a abordagem de um doente pela avaliação muito parametrizada da via aérea. Essa avaliação vai permitir prever e prevenir dificuldades no futuro, seja em termos de ventilação com máscara, seja em termos de colocação de um dispositivo supraglótico, por exemplo, seja na laringoscopia, intubação, ou mesmo no caso limite, do acesso invasivo à via aérea. Outra das ideias e das mensagens que quisemos incluir nestes consensos foi a existência de planos sucessivos e alternativos complementares, ou seja, muito comumente, se falhar um plano, nós temos de estar preparado para avançar para o estágio seguinte e fazer um plano seguinte que nos garanta o sucesso e a segurança do doente. Outra ideia é que qualquer avaliação que se faça deve ser sempre feita em condições otimizadas. Ou seja, nós não contemplamos a possibilidade de ir melhorando as condições que dispomos à medida que vamos falhando na abordagem da via aérea. Queria também referir, embora brevemente, a validação, a ganhar experiência de equipamentos. Os equipamentos de via aérea hoje em dia são múltiplos. A indústria proporciona-nos diferentes gadgets, diferentes materiais que precisam de ser validados na clínica. Também, e agora mesmo em último caso, uma preocupação séria no preparar do pós-operatório do doente, ou seja, depois do sucesso na abordagem da via aérea, também é da nossa competência preparar o retirar dessa via aérea e devolver o doente ao estado em que ele estava previamente a nós termos começado.
Muito bem. E porquê que a Sociedade Portuguesa de Anestesiologia identificou esta necessidade de criar consensos sobre a gestão clínica da via aérea difícil e qual é a sua importância?
Bom, a gestão na abordagem da via aérea é desde sempre uma competência dos anestesistas e dos anestesiologistas. Não é uma competência exclusiva, mas é nós somos verdadeiramente considerados os peritos em via aérea. Progressivamente, com o avançar dos anos, com o evoluir da ciência, cada vez mais há técnicas de abordagem, materiais diferentes, mas os nossos doentes cada vez colocam dificuldades crescentes. Por outro lado, nós sabemos que ainda hoje, em 2018, estou a falar de 2018, ainda hoje há doentes com problemas sérios de via aérea, com consequências seríssimas, quer em termos de morbilidade, quer mesmo em termos de mortalidade. Portanto, nesta ordem de ideias, a via aérea, sendo uma competência de anestesistas, sendo uma competência de que os anestesiologistas não vão abdicar, ainda hoje tem um caminho sério para percorrer. Apenas e só, porque a consequência de uma falha de via aérea pode ser fatal para o doente. Portanto, nós pretendemos uniformizar as formas de abordar esta via aérea de forma a aumentar essa segurança.
Já lá vamos ao impacto nos doentes também, mas a Sociedade Portuguesa de Anestesiologia propõe-se a promover um registro nacional de via aérea difícil, uniforme e disponível para todos os anestesiologistas. O que lhe pergunto é de que forma e com que objetivo pode e deve ser feito este registro?
Ora bem, esse registro nós estamos a tentar já há 4 anos, vai fazer 4 anos, estamos a tentar estabelecer um registro a nível nacional. Com as últimas diretrizes que saíram da proteção de dados, cada vez é mais complicado, ou seja, o nosso objetivo era existir um arquivo nacional que poderia estar sediado na Sociedade Portuguesa de Anestesia ou na ACSS, que é a entidade governamental que gere a medicina de uma forma muito global. No entanto, para isso acontecer, teria de haver, a proteção dos dados dos doentes teria de estar assegurada. Isso é extremamente complicado. Portanto, o que é que nós fizemos? Adaptamos e recriamos uma forma de registro que existe em papel e vai ser apresentada uma nova versão agora no próximo ano, em março, para acompanhar os doentes. Uma forma, um cartãozinho que vai acompanhar os doentes sempre que, e que vai ser-lhes fornecido sempre que algum colega encontre dificuldades na abordagem de via aérea. Queremos ainda, por efeitos, a procurar objetivos diferentes, que essa informação que está contida no cartão seja transmitida a uma base de dados em que não vai ser identificado o doente, portanto não vai haver problemas de proteção de dados, mas em que vai ser possível acumular esses dados e de forma a poder tirar conclusões não só em termos de materiais, como em termos científicos, porque sendo a via aérea uma necessidade e a abordagem da via aérea uma necessidade desde sempre, em Portugal não existe qualquer tipo de registro sobre o que se passa. Ou seja, ninguém sabe quantas vezes se aborda a via aérea do doente e quantas vezes, quais são as consequências dessa abordagem de via aérea.
Essa já será, obviamente, um dos impactos que isso vai ter, obviamente, nos doentes. Mas pergunto-lhe, então, a última questão que lhe faço é qual é o impacto que todas estas recomendações vão ter, precisamente, nos doentes?
O que nós esperamos é que o impacto seja fortemente positivo. Ou seja, o que nós pensamos é que ainda hoje, de alguma forma mais ou menos discreta, a abordagem da via aérea dos doentes não é feita de forma consensual, uniforme, quer em termos de técnicas, quer em termos de formas de abordagem, quer em termos de materiais utilizados. O grande problema é que as consequências dessa abordagem podem ser catastróficas. E, portanto, o que nós queremos é proporcionar aos colegas ferramentas que lhes sirvam de guião, que lhes sirvam de, não digo livro de instruções, mas quase, em diferentes patamares, e que eles possam, usando-as, garantir ao máximo a segurança dos doentes e procurar atingir o objetivo, que é abordar a via aérea e ter uma correta oxigenação dos doentes. Portanto, em termos dos doentes, o que nós pretendemos é proporcionar-lhes exatamente uma abordagem correta e a mais adequada, e que obviamente terá repercussões em termos de segurança.
Muito bem, Dr. Jorge Matos Órfão, mais uma vez muito obrigado pelo seu tempo e pelo seu contributo para estes importantes consensos. Obrigado também a todos os nossos ouvintes. Se gostaram deste podcast, não se esqueçam de assinar o canal da Sociedade Portuguesa de Anestesiologia e de o partilhar com os colegas.